Louvor e gratidão seja ao Senhor. Essa é a nossa sincera oração nessa hora. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Crer como diz a Escritura. Crer que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Nós ouvimos a palavra de introdução e como assim me foi dado, eu sempre penso diretamente sobre aquilo o que é lido. Eu pensei sobre duas coisas do Salmo 130, quero dizer. A primeira foi o versículo 3. Se tu, Senhor, guardares as transgressões, ó Senhor, quem poderá subsistir? Isso me fez pensar em duas passagens da Bíblia. Uma delas é João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 24, para nos mostrar quais pecados o Senhor nos imputa ou Ele mantém. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu o sou, morrereis nos vossos pecados. Há um pecado que nos faz morrer em todos os pecados: o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade nos faz morrer em todos os pecados e transgressões. Mas a fé na consumada obra de redenção realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor, nos arranca da morte que veio pelo pecado e que é o salário do pecado e nos transporta para a vida eterna. Não aquele que pecou se perde, mas aquele que não crê que Ele, o Senhor, veio como Salvador e expiou o pecado. Portanto, se não crerdes que eu o sou, morrereis nos vossos pecados. Nós cremos que Ele é. Nós cremos que Ele é o eu sou e que Ele veio por nós, tomou o nosso lugar, carregou os nossos pecados, para que não morramos em nossos pecados. Não podemos mais morrer neles, porque Ele os tirou de nós e nos deu a vida eterna pela graça. Isso está relacionado com Romanos capítulo 4, onde Paulo ele passa claramente a palavra do Salmo que Davi escreveu sob a inspiração do Espírito. Romanos 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós cremos que estão perdoados, nós cremos que estão cobertos, nós cremos que a cédula de culpa foi rasgada. A questão do pecado está resolvida. A questão da fé e da incredulidade está resolvida. Essa é a pergunta diante da qual estamos hoje. Se cremos, não podemos permanecer na morte, mas passamos para a vida. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Há também estes cujos pecados sequer lhe foram imputados, nem a ti nem a mim, porque foram imputados a Ele. Ele se tornou pecado por nós. Não há ninguém que tenha que pagar duas vezes a mesma conta. Ela foi paga de uma vez por todas. O outro foi o último versículo com referência a Israel. E Ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Quando pensamos no povo de Israel, então nosso coração dói. Um povo que sofreu tanto apenas porque Deus o escolheu. Israel poderia ter tido uma vida boa aqui na terra se Deus não o tivesse eleito e feito sua propriedade especial. Foi hostilizado porque a eleição de Deus estava sobre ele. Nenhum povo passou pelo que passou o povo de Israel. E isso se aplica igualmente à congregação. Desde o início, sejam profetas, apóstolos, o Senhor, quem quer que fosse, a semente divina teve que derramar o seu sangue aqui na terra. Mas foi carregado uma semente nobre, e quando chega o tempo, nós veremos para que tudo isso serviu. Eu lembrei-me de que o ministro-presidente Herzog, primeiro-ministro israelense na época, estava amanhã na República Federal, a primeira visita de um chefe de Estado israelense ao nosso país, e desejamos de coração a este homem, em nosso país, a bênção e a paz de Deus. Que o Senhor guie e dirija os corações e as bocas de todos aqueles que falarão para que sejam sensatos e digam o que é certo. Você sabe que devemos orar pelas autoridades. Isso não é sempre fácil para nós. A maioria só reclama, mas não é assim que está na Bíblia. De fato, está escrito que devemos orar. E é isso que queremos fazer, mesmo que às vezes seja difícil. Deus pode guiar os corações como riachos de água, e por isso queremos entregar tudo ao Senhor. Eu tenho outro pensamento a respeito disso. Vocês sabem que na nossa conta são colocadas tantas, atribuídas tantas coisas, especialmente da Segunda Guerra Mundial ou de tudo que está relacionado com ela. E nós cremos, com base nas Santas Escrituras, que não foi um povo alemão, mas que isso era colocado na conta da Igreja Católica Romana. E um dia eu darei minha cabeça por isso. Eu vou provar isso com a Bíblia. Eu devo isso ao nosso povo e ao povo de Deus. Mas essa é uma outra questão. Nós temos apenas uma coisa em mente, que Deus chegue à palavra, que Ele chegue ao seu direito. E eu digo isso livre e abertamente. Se os três homens católicos, Hitler, Himmler e Goebbels, um jesuíta convicto, se esses três não tivessem sido líderes, não teria havido perseguição aos judeus na Alemanha. Vocês podem ler a história. Eu posso provar a vocês de onde vem amaldiçoamento e perseguição de judeus dos papas ao longo de toda a história da Igreja até a Inquisição Espanhola. Mas tudo isso é levado ao papel. Eu não tenho nada a perder, mas eu quero que o povo de Deus, especialmente Israel, seja informado. Vamos passar para um assunto completamente diferente. Eu talvez tenha muitos ferros lá na fornalha, mas muitas coisas estão acontecendo. Nós percebemos que o tempo está chegando ao fim. Percebemos, a preciosa irmã me colocou um artigo do Homem de Roma aqui, que está fazendo história mundial, e está aqui na enciclopédia. Palavra difícil de expressar aqui, em relação à Mãe de Deus. É um preparador do ecumenismo. O Papa João Paulo II vê na Mãe de Deus uma precursora do ecumenismo. Desde quando Deus tem uma mãe? Deus existe desde a eternidade? Deus é Espírito? Quem quer ser sua mãe? Deus é Deus desde a eternidade. Mas está aqui e exorta as comunidades cristãs a considerar Maria como nossa mãe comum. Não assim. Nós temos a palavra de Deus. Paulo explicou aos Gálatas: a Jerusalém celestial é nossa mãe de todos, e assim permanece. Nós nascemos de Deus. Naturalmente que, para se tornar ser humano, Deus tomou um corpo que santificou e consagrou para colocar nele a palavra e a semente, e com o Espírito Santo vir sobre a palavra e a semente, para que Cristo pudesse nascer santo, para que o seu sangue, que é totalmente e completamente santo, isso todos sabemos. Mas ai daquele que honra um vaso em vez daquele que o usou. Todos são apenas vasos. Eu sou grato a Deus que podemos contar as correções que tiveram que ser feitas em relação a Maria, que as encontramos na Bíblia. A maioria das pessoas não sabe disso. Quando ela se aproximou dele no casamento de Caná na Galiléia, ficou nervosa e disse, é falta e assim por diante. Ele disse, mulher, o que eu tenho contigo? Bela resposta. Santa Mãe Maria, sim. Assim não. Não, não, assim não. Não, nós estamos destinados à verdade. Talvez apresentemos de forma um pouco dura, mas às vezes tem que ser assim, para que as pessoas acordem. Vocês sabem que as pessoas que falam assim de uma forma suave nunca chamaram atenção, nunca causaram um tumulto. Se queremos causar um tumulto no reino de Deus, então temos que falar um pouco duro, para que as pessoas tropecem sobre isso. E os verdadeiros se levantarão nisso, e os outros perecerão nisso. Há ainda alguns que precisam ser levantados. Para isso eu tenho uma palavra antes de traduzirmos. Eu não sei o que vem, se é o meio, o início de uma pregação. Como já disse, são pregações muito antigas, que eu mesmo não conheço, ou ouvi uma ou duas vezes, não sei o que vem. Mas gostaria de ler ainda duas ou três passagens. 1 Crônicas 19. Aqui está uma palavra, um versículo muito maravilhoso. 1 Crônicas 19, versículo 13. Aqui está. Coragem! Vamos lutar bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Mas o Senhor faça o que lhe parecer melhor, o que lhe agradar. Que palavra maravilhosa! Coragem! Vamos lutar bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Mas o Senhor faça o que lhe agradar. Simplesmente maravilhoso. Não, amado Deus, faça isso agora, e amado Deus, faça assim, amado Deus aqui, amado Deus lá. Nós queremos batalhar. Nós queremos assumir nossa posição. Nós estamos prontos para enfrentar o inimigo. Mas Deus faça o que lhe agrade. E Deus tem com seu povo somente uma intenção. É a intenção do amor e da paz. Jamais Deus teve a intenção de prejudicar o seu povo. E ele também nunca terá. Coragem! Nós vamos lutar bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Mas o Senhor faça o que lhe agradar. Isso ele fará. Também nos nossos dias ele fará o que lhe agradar. Nós vamos entregar tudo a ele e ele fará tudo bem. A outra passagem de Juízes 6, muito conhecida por todos nós, quando o Senhor apareceu a Gideão e falou com ele como anjo do Senhor em forma visível. Ele era o anjo do Senhor, já tratamos disso. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e falou-lhe, dizendo, o Senhor está contigo, ó valente guerreiro. Gideão respondeu-lhe, com permissão, meu Senhor, se o Senhor estivesse realmente conosco, como tudo isso poderia ter acontecido? E onde estão todos os seus milagres, dos quais nossos pais nos falaram, dizendo, foi o Senhor quem nos tirou do Egito. Agora, porém, o Senhor nos rejeitou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com essa sua força e salve Israel das mãos dos midianitas. Eu te envio. Vocês percebem que todos os homens de Deus elevaram a Deus o mesmo clamor da alma como nós elevamos hoje. Não mudou absolutamente nada. Foi sempre o mesmo decorrer. Deus tinha feito grandes coisas, depois veio o tempo onde estagnação, da apatia, de ficar assim devagar, morno, mas sempre havia aqueles que em seus corações se lembravam daquilo que Deus tinha feito e ansiavam novamente que Deus fizesse algo. E a esses pertencia também Gideão. Quando lhe disseram, ó, valente, o Senhor está contigo, assim por diante, isso não lhe disse nada. Isso entrou no ouvido e saiu pelo outro. Nele havia um grito de que Deus queria fazer algo. E ele disse, se o Senhor estivesse conosco, onde estão todos os seus milagres dos quais nossos pais nos falaram? O mesmo nós poderíamos dizer. Se alguém viesse até mim e dissesse, meu irmão, o Senhor está contigo. Sim, o que vocês acham que eu diria? 100% a mesma coisa que Gideão disse. Sim, o que você diria? Oh, obrigado, eu sempre soube disso. Isso é muito gentil, eu sempre soube disso, eu já sabia. Não, de jeito nenhum. Quem pensa assim, Deus ainda sequer falou com ele. Ele sequer sabe o que Deus fez. Não. Nós temos uma sobriedade que Deus nos concedeu pela graça. Nós não nos iludimos sobre a situação em que nos encontramos. Mas não vemos apenas a situação ou aquilo que nos rodeia. Nós sabemos o que Deus fez. E nós cremos que Ele é o mesmo e que Ele pode mudar qualquer situação e ajudar de qualquer circunstância. É por isso que Gideão disse, se o Senhor estivesse conosco, nada disso teria acontecido. O mesmo diríamos nós. O Senhor não tem intenção de nos prejudicar, isso é o inimigo que quer. Gideão continuou e disse, e onde estão todos os seus milagres, dos quais nossos pais nos falaram? Então ele volta à saída, ao início que Deus tinha feito. Amados, é exatamente assim que nós pensamos hoje. Nós sabemos que se o Senhor pudesse estar conosco, então certas coisas nos teriam sido poupadas. Mas então talvez tivéssemos sido como anjos e não teríamos tido as mesmas experiências que todos os homens, também os homens de Deus, tiveram antes de nós. Deus nos conduz por caminhos estranhos, que nem todos conseguimos compreender, mas uma coisa é certa. Quando estivermos no nosso destino e olharmos para trás, então exclamaremos, onde está escrito, talvez Salmo 4, traduzido especialmente de forma tão boa por Lutero, reconheçam que o Senhor conduz maravilhosamente os seus santos, que em todos os seus caminhos não há um único erro, e que tudo serviu para o nosso bem e nos aproximou do Senhor. Então, o Senhor se voltou para ele e disse, vá com esta tua força e salve Israel das mãos ou do poder dos midianitas. Ele sequer havia dito alguma coisa sobre força? Ele havia lamentado? Se o Senhor estivesse conosco, onde estariam então os seus milagres? Ele sequer falou alguma coisa de força? Ele tinha acabado de declarar a falência lá? E o Senhor disse a ele, vai com essa tua força. O que foi? Deus é poderoso nos fracos. Não aqueles que vêm e dizem, eu tenho no braço direito ou na mão esquerda. Mas pessoas que simplesmente admitem que não têm nada, que são vazias, para então poderem receber de Deus e ir lá, seguir em frente, para não dizer mais tarde, ah, eu fiz a coisa muito bem, mas que sabemos exatamente isso aconteceu, Deus fez, mesmo que ele use pessoas miseráveis para isso. E então está nas últimas quatro palavras do versículo 14, eu te envio. Mas nós não precisamos. Se Ele nos envia, então Ele cuidará de nós. Essa foi a declaração que o irmão Branham fez em Portland, Oregon, quando o possuído, diante de muitos milhares de espectadores, subiu de repente lá na plataforma e fechou o punho e quis batê-lo, e chamando de hipócrita e serpente na grama e todos os tipos de nomes que existem debaixo do sol. E então ele disse que algo falou bem baixinho a ele: eu te enviei e estarei contigo. Ele ficou em silêncio, ele estava calmo. E mais tarde ele disse: eu sabia que se Deus me envia, então ele vai junto comigo. Então ele está lá onde ele me envia para lutar por mim. E então ele ouviu como a voz disse baixinho: porque desafiaste o servo de Deus, deves prostrar-te aos pés dele diante de todas essas pessoas. E naquele momento, aquele homem possuído que acabara de fugir da prisão e tinha espancado um pregador na rua e entrou para continuar, e esse homem então levantou o braço e, enquanto ele se preparava, ele foi derrubado pelo poder de Deus. E ele teve que ser levado embora, porque o irmão Branham se afastou do microfone e ele caiu entre o microfone e o irmão Branham, diretamente atravessado na plataforma. O que foi? Não foi em força própria. Eu te enviei. Eu estarei contigo. Eu serei a palavra na sua boca. Eu serei a tua força, a tua sabedoria. Eu estarei em tudo em ti e por meio de ti. Não vos preocupeis com o que direis, pois eu falarei por meio de vós. Não vos preocupeis por aquilo que deve acontecer, eu o farei. Quando chegarmos a esse ponto, então todos nós seremos ajudados. Só tais pessoas Deus pode usar. E você sabe quem são? São aqueles que sequer querem ir, que discutem com Deus toda semana, quando pensam no próximo fim de semana, no qual terão que falar novamente, e dizem: Senhor, quando você terá alguém que você pode usar, eu gostaria de me aposentar. Então fica faltando a resposta, e quando chega o tempo, nós temos que estar aqui novamente. Estamos felizes por podermos estar aqui. Não com própria força, não com nossas próprias habilidades, nossos próprios programas, mas confiando em Deus, confiando em sua fidelidade, em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor. Em todas as coisas que nós estamos fundamentados, e nisso estamos e permaneceremos até o fim. Talvez ainda esse versículo aqui: ele respondeu: se tu realmente tens misericórdia de mim, então dá-me um sinal de que tu mesmo és que estás falando comigo. Isso não foi incredulidade. Ele não queria apenas estar certo, ele queria estar mais uma vez certo e mais uma vez convicto estar. Deus não tenta ninguém, Deus apenas prova. E vocês veem, foi exatamente assim com Tomé. Ele queria ter convicção, certamente ele queria, mas ele queria ver, ele queria ver. Também nós cremos e queremos ver. Isso não é incredulidade. Nós temos um direito a isso. Se cremos que Jesus Cristo é o mesmo, então temos o direito de vê-lo como o mesmo revelado no nosso meio. Isso não é incredulidade. Isso é o nosso direito que nos foi dado por Deus. É o nosso direito. E assim foi também com Gideão. Ele queria que Deus se manifestasse, ele queria ter convicção, ter certeza, não apenas ir, ele queria saber que o Senhor estava com ele. E antes de se apresentar diante do povo, ele havia acertado com o Senhor, por meio da pele, que o orvalho viria, Então veio o sinal como ele queria. E ele não ficou satisfeito com isso e exigiu o contrário. E também isso Deus lhe concedeu. É estranho, mas há pessoas cujos desejos Deus atende. Pessoas a quem Deus se volta. Pessoas que estão em tanta aflição interior, Deus vê isso, ele vem em seu auxílio e fortalece a sua fé. Que Deus também fortaleça a sua e a minha fé hoje. Nós queremos ver Deus, nós queremos vê-lo. Isso me lembra do jovem irmão que cresceu num lar cristão e depois foi para a escola bíblica e ele sempre cria. E nesse meio tempo, ele voltava de vez em quando para casa e a fé foi diminuindo cada vez mais, diminuindo cada vez mais. E quando ele realmente estava no fim com tudo, ele voltou para casa e disse ao seu pai, Pai, mostra-me Deus onde ele está. E o pai foi rápido na resposta. Ele respondeu, meu filho, mostra-me você onde Deus não está. Mostra-me você onde Deus não está. E o ensinado, ele era instruído. Ele tinha a resposta. Conhecimento terreno pode tirar das pessoas o que elas têm. Mas experiência divina pode nos dar o que nenhum ser humano pode tirar. E isso é que é. Nós temos que abrir os nossos olhos. Deus está ao nosso redor. Deus pode ser visto de muitas maneiras, mas Ele precisa abrir os nossos olhos para que possamos vê-lo no seu governo, nos seus caminhos e no seu agir. Deus nos abençoe a todos. Eu vou agora traduzir, embora meu coração esteja cheio da glória de Deus. Eu não consigo evitar, pois eu sei que tudo o que Deus faz tem validade eterna. Assim está escrito já no Eclesiastes. E como ouvimos ontem, Deus nunca precisou recuar, retirar uma palavra. Quando Ele faz uma promessa, eu não quero entrar em detalhes pessoais, mesmo em relação ao chamado. Eu gostaria muito mesmo de devolvê-lo a Ele. Mas quando Ele expressa algo, permanece assim. Quer nos agrade ou não, Ele não perguntará a ninguém. E nesses dias, um irmão precioso me lembrou disso e disse, irmão Frank, passaram exatamente 25 anos. Eu recebi até um telefonema de longe. As pessoas levam a obra de Deus no coração. E ele disse, irmão Frank, assim como Abraão esperou 25 anos, eu espero que a sua espera também termine agora, após 25 anos. Eu disse, irmão, eu não pensei nem nisso, nem na outra coisa, mas que Deus o conceda, que Deus conceda por causa de todos nós, eu creio que ficaríamos felizes. Eu jamais esquecerei aquela manhã de segunda-feira, uma manhã de segunda-feira, 2 de abril de 1962, um dia tal não se pode esquecer eternamente. Que a vontade de Deus se cumpra em tudo. Ele tem um caminho conosco. Nós lamentamos como Gideão se lamentou, mas Deus sabe que não nos lamentamos na incredulidade. Nós somente lamentamos porque não sentimos bem na situação na qual nos encontramos. Nós sabemos que Deus pode nos ajudar para fora e nos ajudará. E é por isso que colocamos nossa esperança somente e unicamente nele. Louvado seja o seu nome. Eu não sei o que virá, e assim vamos nos deixar todos surpreender. Deus os abençoe. Deus mantém a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, e como dissemos ontem à noite e voltamos a repetir hoje, Deus deu a promessa a Abraão, quando ele tinha 75 anos, e Sara 65, que eles teriam o filho, e eles esperaram 25 anos até que Deus cumprisse a promessa. Mas Deus está obrigado em relação à sua palavra. Vocês estão obrigados a cumprir a sua palavra. Se vocês são cristãos, então vocês têm que manter a palavra de vocês e levar uma vida cristã. Se vocês vão à congregação e confessam ser cristãos, então vocês são obrigados a viver de acordo com isso. Caso contrário, as pessoas não podem confiar em vocês. Vejam, e se Deus disse algo em sua palavra e não pudéssemos confiar que ele o cumprirá, então ele sequer seria Deus para nós? Por exemplo, a oração pelos doentes. Alguém me disse, não importa o que você me mostre ou prove, eu não crerei. Eu disse, bem, isso também não foi escrito para incrédulos, mas para os crentes é pensado isso. Aquele que crê, então esses sinais o seguirão. Essa é a promessa. Bem, agora vamos falar sobre isso, ou seja, como Deus fez as suas promessas, ou deu as suas promessas, e o texto que temos diante dos nossos olhos para hoje é, assim penso eu, um dos temas mais importantes da Bíblia atualmente. Nós sabemos que aconteceu no Rio Jordão há quase 2000 anos, e o mundo estava em um caos já há muito tempo. Israel havia rejeitado a Deus, suas leis, seus decretos, e foram guiados embora. Nunca aconteceu nada a Israel enquanto estavam em harmonia com Deus. Nunca aconteceu algo à congregação enquanto ela estava com Deus. Um com a sua palavra, permanecendo unida e no centro da vontade de Deus. Veja, permaneço na vontade de Deus e tudo se resolverá. Mas se vocês saírem da vontade de Deus, então tudo ficará confuso. Bem, em um lugar sair da vontade de Deus e tudo fica uma confusão. Vocês têm que trazer em ordem isso, vocês têm que endireitar, vocês têm que voltar para isso. Agora, preste atenção. Quando Deus desejou assim e quis introduzir o seu filho no mundo e apresentá-lo como cordeiro, vejam, comparável com um animal sacrificial. Vocês podem imaginar Deus falando de seu filho e em seguida tomando um cordeiro, uma ovelha, como símbolo, porque ele fez isso. E quando Deus se apresentou ele mesmo ao mundo, foi na forma de uma pomba, um pássaro do céu. Bem, por que ele fez isso? Aqui está a minha opinião. O cordeiro é o mais manso de todos os animais que existem na Terra. Não há nada mais manso entre os animais do que um cordeiro. E Deus nos compara a ovelhas por causa da nossa natureza. E as ovelhas, elas não podem se ajudar, não podem cuidar de si mesmas. Quando uma ovelha se perde, ela está totalmente perdida, nunca consegue voltar. Indefesa, como só pode estar. E ela ficará lá, e balindo, ou até mesmo morrendo, mas sem conseguir se orientar. Eles não sabem que direção devem ir, para onde, nada. Assim também é com a humanidade. Nós estamos absolutamente e totalmente perdidos, sem orientação, não sabemos de nós mesmos para onde devemos ir. Nós precisamos de Deus como nosso pastor, que nos guia, que nos conduz. Vejam, nós não podemos nos salvar a nós mesmos, não importa quão bom seja o programa, qual seja a motivação nossa, qual seja a proposta que nós possamos trazer. Tudo bem, nada contra, mas sem o pastor, vocês todos estão perdidos. Vocês serão levados por qualquer vento. Vocês precisam do pastor. E a congregação era maravilhosa, todas as denominações, em todos os lugares. Mas sem o pastor do rebanho, vocês construíram a sua congregação em vão. Vocês não têm a pedra angular. E vocês sabem que quando os antigos construíram, tratava-se da pedra angular, que eles mesmos tinham deixado de fora. E quando o templo foi ajuntado, sim. Onde está a pedra angular? E primeiro, tem que ser colocada a pedra angular. Ela tem que estar lá. E assim, nós encontramos, descobrimos que eles rejeitaram a pedra angular e construíram sem ela. E, amigos, hoje nós temos tantos ensinados, mais do que antes. Os edifícios mais elegantes, arquitetonicamente e assim por diante, como nunca foram. E pessoas, as mais ricas que pode-se ter. E eu me pergunto, por que o programa de Deus não avança? Porque a congregação não levou em conta, não consideração a pedra angular. Vocês a confessaram com os lábios, mas não carregaram no coração e não colocaram no seu lugar a pedra angular. Todo edifício está ajuntado, mas como? Nas denominações. Aqui 1 milhão a mais, lá 1 milhão a mais. São simplesmente pessoas que se juntam a igrejas ou congregações onde Cristo foi aceito e recebido. Vejam, nós devemos ir por todo mundo. E o que fizemos? Construímos igrejas, construímos hospitais e muitas outras coisas. Mas Cristo não disse que devemos fazer isso, mas ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o motivo, por isso que não avançamos. Vejam, vocês perguntam, devemos pregar o Evangelho? O que é o Evangelho? Paulo diz, o Evangelho não veio apenas em palavras, mas com poder e a prova do Espírito. Vejam, eu estive na África, na Índia e em outros lugares. Os muçulmanos e todos eles que são, eles desafiam vocês. Mas quando Cristo vem e confirma, então tudo está respondido. Vejam, preguem o Evangelho. Recebam o poder do Espírito Santo e vão com isso por todo mundo. E testemunhem que Jesus Cristo ressuscitou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, naturalmente que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive. E aqui nós temos diante de nós a imagem de um cordeiro. O cordeiro sempre é usado como animal sacrificial com referência a Cristo. Deus, ele determinou os cordeiros para isso. O cordeiro era manso. E as pessoas que sacrificavam um cordeiro e derramavam o seu sangue apenas expressavam a sua fé de que um dia o cordeiro de Deus viria. Vejam, quando alguém pecava, pegava o cordeiro, ia até o sacerdote, o cordeiro era sacrificado e antes disso ele colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, assim transferindo assim os seus pecados nele. E então o cordeiro era sacrificado em seu lugar. E isso era, assim, contado a ele. Vejam, ele tomou um cordeiro inocente que agora tomou o seu lugar. Vejam, era necessário que uma coisa fosse unida à outra, a sombra e a realidade. Vejam, assim foi somente. Obras dos homens nunca puderam salvar vocês. As pessoas reconheceram que o cordeiro tomou o lugar deles. E assim começou sempre de novo, assim como foi desde o início. Vejam, tinha que ser vida, e a vida está no sangue. O germe da vida está no sangue masculino, e depois vem a semente. Vejam, o feminino é apenas o invólucro, o recipiente. Vem do homem, no esperma, e daí surge a vida. E assim Deus, em sua sabedoria, ele fez. Não foi Maria que fez isso, não foi a Virgem que fez isso. Foi Cristo. Cristo nasceu sem um pai terreno, porque o Espírito Santo a encobriu com a sua sombra. Maria foi coberta e Cristo Jesus nasceu. E o seu sangue não era o sangue gentil nem judeu. O seu sangue era sangue divino criado por Deus. Vejam, as pessoas dizem que ele era isso, que ele era aquilo, ele era Deus. Bem, quando Cristo veio, vocês perguntam às pessoas. Ele diz, eu vou dar uma comparação a vocês. Por exemplo, se vocês pegarem os ovos de uma galinha, e se a galinha não tiver estado com o galo, então vocês podem colocar todos os ovos debaixo da galinha e no final não terão nada além de ovos podres. Somente quando a fertilização ocorreu, uma nova vida pode nascer. Vejam, vocês podem colocar um ninho inteiro cheio de ovos lá debaixo. Nada vai nascer, a menos que tenha havido uma fertilização. Vejam. Eu repito, se não estiver com o galo, então nada pode nascer. É assim hoje com as nossas igrejas cristãs. Elas não estiveram com ele, com o homem Jesus Cristo, para receber a sua semente. E o que vocês têm? Vocês têm um ninho cheio de ovos podres em putrefação. Vejam, onde é que algo é nascido? Onde Cristo é revelado. Não importa quantos ovos vocês tenham no ninho e quantos venham e paguem assim por diante. Não, vocês não têm nada além de ovos podres no ninho. Eu usei uma expressão rude, mas eu testemunhei uma verdade com isso. Isso é verdade. Vejam, por que um cordeiro foi tomado como uma sombra do verdadeiro cordeiro? Porque dentro dessa célula sanguínea havia a vida. Naquela época, nos cordeiros, era uma vida animal. E isso foi apenas uma sombra. Porque quando a célula sanguínea se rompeu e o espírito saiu desse sangue como a vida, isso não estava mais conectado à vida humana. Porque a vida animal e a vida humana são diferentes. Os animais não têm alma. O ser humano tem uma alma. E não podiam ser ligados uma com a outra. Vejam, porém, repetidamente, cordeiros foram sacrificados. Mas aqui, quando o adorador vem uma vez diante de Deus e coloca as mãos na fé sobre o filho moribundo de Deus e sabe, ele foi o cordeiro de Deus, ele sente a sua dor juntamente quando a célula sanguínea foi quebrada e a vida se tornou livre. Não era nada mais do que a vida de Deus. E a vida retorna a vocês para viver em vocês a sua vida, a sua nova vida. E então vocês se tornaram novas criaturas, nascidos de novo para uma viva esperança e passaram da morte para a vida e não podem mais morrer, assim como Deus não pode morrer. Vocês sabem que a palavra para a morte é separação. E morte significa estar separado de Deus. Vejam, se vocês têm vida eterna, então vocês estão na presença de Deus. Quem crê em mim e aceita a palavra que eu trouxe, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Oh, que vida maravilhosa nós recebemos. Que Bíblia maravilhosa. Quão maravilhoso é tudo que Deus nos concedeu. Não uma teologia, não algo que um homem disse, mas ele vive hoje está presente no nosso meio, o mesmo Espírito. Bem, assim como o cordeiro foi representado, depois também a pomba é a mais mansa de todas as aves do céu. Nada é como uma pomba. Uma pomba é algo amável. Vocês ouvem o seu arrulhar. Quantas vezes eu vi isso, como é maravilhoso. Ou, ao entardecer, especialmente os pombos torcazes, eu sei quando minha esposa faleceu, eu fui ao cemitério, sentei-me lá, especialmente ao pôr do sol. Estava triste. Eu me sentei lá nos arbustos e o sol se punha e o vento soprava. E então os pombos arrulhavam. Nada era mais reconfortante e encantador do que isso. como eu gostava de me sentar lá e ouvir. Era tão agradável, amável. Deus é tão amável. Deus é amor. Deus amou tanto o mundo. Quando éramos ainda odiáveis, que deu o seu Filho unigênito. E Deus, aqui está. Deus, Ele quer descer. Ele quer se revelar a vocês em amor. Ele diz literalmente... Ele quer tirar os seus corações de pedra, tirar a rigidez, amar, abraçar vocês, acariciar. Ele quer entrar num relacionamento de amor com vocês. Bem, a pomba já foi mostrada na arca, ou já tinha lá uma tarefa, e o cordeiro e a pomba, vocês podem ver isso assim. Na arca também estava a pomba, com todos os outros, o corvo e a pomba, talvez até lado a lado. E o corvo, isso é algo estranho. É o pássaro mais astuto que eu conheço. Um hipócrita. E eu vou dizer a vocês por quê. Bem, a pomba... Uma pomba, eu li muito sobre pássaros, sobre animais em geral, e os estudei muito bem. Se vocês se aprofundarem nisso, então vocês poderão encontrar e ver Deus em todos os lugares. Ele está em toda parte. E eu vi isso na pomba. A pomba não tem fel. Não há nada que a pomba não tenha. Não há amargura na pomba. Algo gentil, algo amável, mas ela não pode comer nada que exija a vesícula biliar. Mas o corvo é algo completamente diferente. Certamente pode voar onde a pomba voa, e também pode comer trigo e outras coisas. Mas a pomba não pode ir com ele para então comer o que ele ainda come. O corvo pode comer aqui, pode comer lá. Vejam, essa é a diferença. Se vocês pegarem um homem ou uma mulher que tem a natureza de um corvo, eles podem estar em um clube, em algum lugar, e se divertir lá. Depois eles podem voltar para o culto, mas um verdadeiro cristão não pode tolerar as coisas do mundo. Não, ele é retirado das coisas do mundo. Não é que não queiramos fazer isso. Não, vocês sequer têm o desejo de fazer isso. Deus tirou esse desejo de vocês. Não porque vocês tentam se afastar disso, ficar longe disso. Vocês sequer têm a inclinação para isso. Ele mudou a vossa natureza, o vosso desejo. Vocês amam a Deus e creem de todo o coração. E é isso que é. E se vocês fizeram algo errado, então as lágrimas rolam e vocês se voltam, vêm ao Senhor. E vocês têm um desejo, vocês dizem, Pai, Tu sabes que eu não quis dizer isso. E vocês ficam lá até que tenha ficado bem novamente, então vocês seguem adiante. Mas um corvo, ele segue em frente e come o que quer. Pode suportar tudo, mas a pomba não pode. Então, reconheçam, voltamos ao cordeiro. Ele é tão manso, tão gentil. Hoje, quando um ser humano nasce nessa terra, então ele é inicialmente como um cordeiro, quando é nascido, primeiramente. E um cristão é assim, que quando ele é nascido de novo, ele recebe a natureza de um cordeiro. Vocês sabem que um cordeiro, como eu disse, não encontra o caminho sozinho. Um cordeiro precisa de um pastor. E agora vemos aqui que a pomba desceu para guiar o cordeiro. Deus conduz, como Abraão conduziu Isaac lá para sua morte, quando ele deveria sacrificá-lo. Assim, Deus conduziu Cristo ao sacrifício. Um cordeiro, um animal que não consegue encontrar o caminho de volta. Oh, eu me pergunto, um cordeiro não precisa trabalhar, não precisa se preocupar. Um cordeiro recebe lã automaticamente, sem precisar se preocupar com isso. A lã cresce, ele não briga por ela, ele não trabalha para obtê-la. E vocês tiram então dele, vocês tosquiam o que ele ganhou e ele não abre a boca. E hoje eu me pergunto, nós pensamos ou dizemos ser cordeiros de Deus e vamos ver quando se cortarem algo de vocês, como vocês vão reagir. O que é isso? Como vocês se comportam, então? Oh, se algo está errado na congregação, ou, então não vou mais lá, agora eu vou aos metodistas. Não, eu não vou ficar mais lá. Por que vocês não ficam lá? Vejam, Deus, quando ele tosquia algo, ele só está provando. Vejam, João disse, lá, eis o Cordeiro de Deus que tira, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Vejam, João batizou com água, e então desceu Deus como Espírito Santo e habitou nele. Amém. Ele habitou nele. Esse foi o maior acontecimento que o mundo já havia visto até então. Deus uniu-se visivelmente a Cristo ali. Vejam, Deus e ser humano foram assim unidos. Céu e a terra se abraçaram e se beijaram. E a questão do pecado foi resolvida para sempre. Vejam, quando a pomba e o cordeiro se uniram. Vejam, no batismo, lá vemos a reconciliação com a humanidade. Deus nos comparou a ovelhas. E nós vemos que as pessoas sacrificaram as ovelhas. E o que aconteceu? Se houvesse lá um lobo em vez de um cordeiro e a pomba tivesse descido, o que teria acontecido? Teria fugido. E vocês? Como vocês se comportam? E depois vocês ficam surpresos porque a pomba, o Espírito Santo, porque fugiu? Vocês são lobos ou bodes, mas não cordeiros? E isso que acontece com as congregações pentecostais hoje. Há disputas e brigas, discussões, e eles entrariam na luta com uma serra elétrica. E então eles vêm e estão diante da face de Deus, mas sequer se tornaram cristãos. Vejam, o Espírito Santo não virá sobre tais pessoas sequer para permanecer nelas. Ele não pode. Se o cordeiro tivesse dado um som como um lobo, o Espírito teria partido. Vejam, e o que acontece hoje? Hoje, fazemos como o mundo faz, nos comportamos como o mundo se comporta, nós brigamos, fazemos o que queremos, e então vocês acham ou querem que o Espírito Santo more em vocês? Nunca, jamais. Não somente isso, vocês brigam e discutem entre si, uns com os outros, e isso ainda não basta? Então vai adiante. Um diz, a dualidade, trindade, unidade, a discussão está em toda parte. Eu pertenço aqui, eu pertenço lá. Porque vocês não pertencem a Cristo, naturalmente. Vocês ergueram cercas, criaram divisões, e depois perguntam por que não acontece milagres na vossa congregação. O que atua o milagre, ele partiu, ele abandonou vocês, por isso que não acontece mais. Por que vocês não conseguem mais crer nas promessas divinas? Vejam, onde Deus se revelou de maneira sobrenatural, ele é sobrenatural. Esse é o motivo por que as pessoas vão embora quando se fala sobre o batismo do Espírito Santo. Eu vi muitas bobagens, também ouvi dizer que existem dólares falsos, mas eu não descarto os verdadeiros porque existem falsos, mas eu quero o verdadeiro. Vejam, o verdadeiro existe. Se vocês virem alguém que está imitando, em vários países, vocês encontram turistas. E lá há pessoas, se vocês vão lá como turistas, há pessoas que prometem algo e depois vocês foram aliviados. Eles tiram algo de vocês. E vejam, e quando vemos pessoas que vêm à congregação e dizem que são nascidos de novo, como eles tratam seus vizinhos, o que eles fazem aqui, o que eles fazem ali, eles apenas imitam. Não é uma vida divina genuína. Eu vi pessoas dançando no Espírito e falando em línguas e tudo mais. O que elas faziam? Elas simplesmente saíam e já eram pessoas completamente diferentes do que eram lá dentro. Algo está fundamentalmente errado. Não deixem que essas coisas, vocês sejam impedidos por essas coisas. Isso é apenas um espantalho para ser colocado. Bem, preste atenção. Um cordeiro, claro, nós somos seus cordeiros. Vocês dizem, sim, irmão Branham. O que é com os cristãos que ficam em casa na quarta-feira à noite assistindo Nós Amamos Suzy e coisas assim? Você diz, irmão Branham, isso não é nosso privilégio americano? Sim, é o privilégio de vocês como americanos. Mas se vocês são de Deus, então vocês vão abrir mão disso. Vocês se vestirão corretamente e se comportarão corretamente. Eu creio em um comportamento e vestimenta e estilo de vida antigos, antiquados, sim. Andem pela rua vestidos adequadamente. E vocês, mulheres, que não fazem, um dia vocês terão que responder por adultério. Pois a Bíblia diz, quem olhar para uma mulher com intenção impura ou com desejo cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vocês podem não ter feito isso, mas vocês são culpadas e terão que responder no dia do julgamento, porque vocês se apresentaram assim diante do pecador. Porque vocês se apresentaram assim. Pensem sobre isso. Essa é a verdade do Evangelho. Eles baixaram a cerca, baixaram cada vez mais o padrão. E perguntaram-se então, as ovelhas saíam e os bodes entraram. Vocês, metodistas antigos, o que vocês vivenciaram no início? Como as suas mulheres foram preenchidas com o Espírito Santo? E o que elas fazem hoje? Hoje estão deitadas em algum lugar na praia, sem roupa. O que é isso? E vocês perguntam por que vocês não têm o poder de Deus? Você diz, Sr. Branham, isso é o nosso privilégio? E então, eles vendem esse tipo de roupa, isso é verdade? Hollywood também ainda existe. Mas o que temos a ver com isso? Seja aqui ou em Hollywood ou em Los Angeles, quando eu prego, eu tenho que pregar a antiga palavra de Deus da maneira antiga. Eu, no dia do juízo, terei que responder por isso. E se vocês não sabiam isso antes, agora vocês sabem. Se o Espírito Santo está em vocês, vocês se vestirão como uma mulher santificada se veste. Absolutamente. Uma coisa é o privilégio americano de vocês, a outra coisa é o privilégio divino de vocês. Vejam, e se vocês são cordeiros, vocês dizem, Senhor, tosqueia-me agora, tosqueia-me agora. Claro, sim. Sim, vocês mulheres que andam pela rua e se comportam dessa forma, tenham vergonha de ser, de se vocês chamam de cristãs, o que aconteceu? Deus não muda, o Evangelho não muda, vocês é que se mudaram. Vocês deixaram fazer suas reuniões de oração. E com quem que vocês vão? Digo vocês mesmas. E de repente, em vez de que o que havia em vocês se transmitir aos outros, o que os outros tinham veio sobre vocês. Esfriou. Vejam, não é de se admirar que tudo esteja acontecendo assim. O que nós precisamos hoje é de um avivamento como que o Paulo vivenciou, operado pelo Espírito Santo, onde os Estados Unidos sejam trazidos de volta para Deus. Não organizações que se reúnem e fazem uma grande assembleia e contam piadas e cantam algumas canções. Não. Não tais com rostos pintados e coisas do gênero. Não. Nós precisamos da verdade pregada na plataforma. Eu estou aqui como seu irmão, mulheres. Eu preciso dizer a verdade a vocês. Apenas uma mulher na Bíblia, somente uma mulher na Bíblia usava maquiagem. Vocês sabem quem ela era. Essa foi Jezabel. E Deus a deu de comida aos cães. Ele diz, quando ele vê uma mulher maquiada, pensa logo, ali já vai a carne de cão. Vejam, tem havido muita frivolidade na plataforma, muitas piadas demais. E nós perguntamos por que a congregação está assim. Em Deus, nada mudou. Mas em vocês, aí que está o problema. O Espírito Santo quer retornar, mas sobre isso ele não pode voltar. Você diz, sim, você está agora aí criticando as mulheres. Bem, vocês homens, que permitem que suas mulheres façam isso, até mesmo que fumem, façam o que querem, vocês sequer são homens. Um homem que não domina sua mulher não é digno de ser um homem. Tenho vergonha. Voltem para o altar, voltem para Deus, então vocês podem recomeçar. Vejam, eu tenho duas filhas. Talvez um dia elas venham e digam, papai, também nós vamos à praia lá tomar sol. Eu digo, eu vou dar um banho nelas antes que elas saiam. Ó Senhor, deixe-me ficar lá e proclamar o evangelho com veracidade e ver o poder de Deus retornar. Eu tenho que pregar o evangelho. O que nós precisamos hoje são pregadores que viajem de lugar em lugar, dirijam, viajem de lugar em lugar e pregam o evangelho para que o Espírito Santo possa descer novamente e as pessoas sejam novamente estremecidas, tocadas. Ou vocês dizem, se você prega assim, então não vou mais lá, então não volto mais. Ah, assim que é? Vocês não querem? Mas o que vocês querem, então? O Espírito Santo? E depois vocês não querem ouvir a palavra? Como vocês querem recebê-lo? Vocês são cordeiros? Tirem as coisas mundanas de vocês para fora e todos os outros espíritos que dominam vocês para que o cordeiro, a natureza do cordeiro, possa entrar e o espírito possa estar unido à natureza do cordeiro. Deus odeia o pecado. E como Deus, o Espírito Santo, pode viver em uma pessoa que comete pecado? Isso não é possível? Não. Veja, isso é congregação. Se você diz, irmão Branham, eu falei em línguas. Eu não estou perguntando disso agora, não se trata disso agora. Se você não concorda com cada palavra de Deus, então eu não dou importância a isso. Eu vi nos pagãos de todos os lugares, eu vi esses dons serem aplicados. Eu creio em todos os dons, como a Bíblia testifica. Mas vocês precisam colocar tudo no lugar certo e ordenar como Deus ordenou e confirmar cada palavra com amém, sim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ferir vocês, amigos, mas eu preciso ser sincero com vocês. Há muitos anos, quando comecei a pregar, alguém me disse, se você pregar assim, a sua congregação será rasgada em pouco tempo. Eu respondi, se uma congregação pode ser rasgada pela pregação da palavra, então é hora que seja rasgada. Vejam, e eu continuarei a pregar, mesmo que seja para uma parede e não haja ninguém, ou para as cadeiras, mas eu proclamarei a verdade de Deus. Um dia eles perceberão que eu preguei a verdade. Vocês devem ouvir a verdade antes que vocês vão. Vejam, e é sempre dito assim, por que você fica insistindo nessas coisas? Eu quero poupar vocês da grande decepção. Talvez vocês estejam um pouco decepcionados porque eu disse as coisas a vocês, mas eu quero poupar vocês dessa decepção. Provai a vocês mesmos como está com vocês. Não leiam o seu catecismo, leiam a Bíblia. Provai-vos nela, reconheçam. Observem agora um momento. O que podemos fazer, irmão Brano? Torne-se cordeiros, torne-se novamente cordeiros. E quando vocês forem novamente cordeiros, então a pomba virá. A pomba não está muito longe, apenas um pouco distante. E ela voltará. Vocês querem isso? Ou vocês dizem, irmão Branham, eu li que Deus abençoou, seja os metodistas ou os de Wesley. Vocês se lembram de Wesley e Asbury e todos os outros? E John Smith, quando ele pregava, ele sempre fazia pregações curtas. Mas ele dizia, eu não sabia, eu não sei o que vai acontecer. O que ele diria hoje, se visse os cantores do coral, as mulheres de shorts lá, estão em cima da plataforma. É uma vergonha, é algo terrível. Elas são como do mundo. Se John Smith, o fundador das Corações Batistas, disse isso, o que ele diria? Não apenas metodistas, batistas e também outros. Quando Deus olhou do céu e viu como as pessoas se multiplicavam na terra, e Deus disse, eu lamento ter criado o homem. O que ele diria hoje? E vocês que colocaram as mãos sobre o Cordeiro de Deus moribundo, como vocês se comportam? Tenham vergonha. O Espírito Santo é tão manso. Vocês querem que eu ore pelos enfermos? Claro, mas como vocês querem continuar assim? De que adianta para vocês, irmão? Nós não podemos ficar fingindo, brincando. Não. É disso que se trata. Qual é o problema, irmão Branham? Deus está olhando para baixo. Ele está pedindo, ele está implorando. Ele quer que vocês voltem. Ele quer abraçar vocês com amor. Ele quer ter um relacionamento de amor com vocês. Olhem para Adão. Que quadro? Adão e Eva, imagem de Cristo e da congregação. Vejam, Eva não pecou, Adão pecou. Adão pecou, não Eva. Ela cometeu o ato, mas Adão pecou, pois a Bíblia diz que ela foi seduzida, mas Adão sabia que era errado. E Adão compreendeu que Eva havia pecado, e mesmo assim ele foi com ela e fez o mesmo. Ele amava Eva a ponto de ir com ela até a morte. O mesmo fez Jesus. A congregação pecou, mas Cristo veio e se tornou pecado por nós. Foi e assumiu a condenação do pecado. Morreu por nós para que pudéssemos sair livres como sua congregação. Ele quer entrar, ele se inclina, ele quer renovar, ele quer voltar, ele quer amar vocês, abraçar vocês, acariciar vocês. Vejam, ele não quer que alguém fique parado e grite, ele quer que vocês se levantem como cordeiros e depois saiam assim, que algo tenha acontecido dentro de vocês. Vejam, eu gosto muito de ir caçar, e eu caçava junto com um homem, e cacei junto com um homem. Ele era um homem cruel. Eu nunca vi nada parecido. E ele simplesmente atirava em tudo que aparecia. Isso não é possível. E eu disse, Bert, escute, Abraão mandou abater um bezerro e preparou uma refeição quando Deus, o Senhor, o visitou. Mas como você pode simplesmente atirar nessas criaturinhas sem sentido? Ele disse, ah, vocês pregadores, vocês são todos fracos, amolecidos. Mas eu pensei, nesse homem há algo. E eu continuei a orar por ele. E ele tinha um pequeno apito e E com ele, e com esse apito, ele atraía os filhotes de veado. E de novo ele soprou nisso, e os filhotes saíram do cercado. E os filhotes pensaram que a mãe os estava chamando, e eles a procuraram, e todos continuaram a vir, e eu pensei, agora ele vai pegar a sua espingarda e vai atirar. Eu pensei, meu Deus, isso não pode ser. Ele carregou, ele... E eu disse, ó Deus, isso não aconteceu, isso é cruel. Como ele pode matar os jovens lá? E então eu vi como a mãe saiu, ela estava procurando os seus filhos, e eu pensei, ah, e agora? E agora? A mãe procurava os meninos, e os grandes olhos castanhos olhavam em volta. E ela viu como esse homem estava apontando a espingarda, mas ela era mãe, ela ansiava pelos filhotes. De repente, e ele começou a tremer, tal forma, não somente as mãos, mas também a espingarda. De repente, a arma caiu e ele disse, Billy, agora já é suficiente, não consigo mais. Eu preciso consagrar minha vida a Deus. O que foi? O que foi? Ele viu como o amor e a preocupação de uma mãe tomou perigo sobre si, arriscando tudo. Uma verdadeira mãe, ela estava disposta a morrer pelos filhotes. Veja, uma mãe é uma mãe. E todos os outros teriam fugido, mas ela não fugiu. Não, não importava se ela morresse, ela queria estar com seus filhotes. Tais cristãos, nós precisamos, cristãos que revelam o amor de Deus. Ó Senhor, Criador do céu e da terra, nós reconhecemos nesse momento que a pomba entra no edifício. Atentem a cada coração. Nós estamos aqui, os anjos de Deus nos cercam, estão ao nosso redor. Senhor, essa pregação agora entrará na história. Senhor, se eles vierem agora e crerem e te aceitarem, então eles passarão da morte para a vida. Eu peço-te de todo coração, de toda alma, aceita-os a todos, cada um individualmente. Tu os vês, eles vêm até ti. Senhor, nós não sabemos quanto tempo ainda resta, talvez apenas algumas horas, e voltaremos ao pó da terra. Daqui a 500 anos, nossos corpos estarão de volta ao pó, espalhados pelo vento em algum lugar. O que é conosco, nossa alma continuará vivendo. Ó Deus, Senhor, aceita cada nome, aceita todos eles. Senhor, que eles aceitem a Cristo. É um ato positivo, uma decisão que eles tomaram. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Eles até se levantaram. Senhor, eles vêm a ti, o seu Salvador. Eles desejam que suas vidas sejam cheias do Espírito Santo. Ó Senhor, faça isso agora. Agora eles colocaram tudo no altar de Deus. Levaram tudo para debaixo da cruz. Eles foram crucificados com ele. Consagraram o seu coração, tudo a ti. Aceita, concede-lhes isso. E que aconteça que eles vejam Cristo vivo nesse edifício, como ele cura os doentes e os que sofrem, que eles possam receber alegria e caminhe em direção ao céu. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. São pregações curtas, mas muito poderosas. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Vocês perceberam quando ele faz comparações com o campo natural Essas comparações não nos são familiares, mas pensem o que é expresso nelas, que verdades fundamentais são lá trazidas à tona. Todos outros teriam aversão de fazer tal comparação com a natureza, mas há uma palavra na Escritura que diz: para os puros, tudo é puro. Realmente, para os puros, tudo é puro. Somente aqueles que em sua mente é corrompido, ele corromperá tais coisas. Para quem é puro, isso terá muito a dizer. Eu espero que não tenhamos apenas ouvido essa pregação, mas que tenha ido aos nossos corações. Nós queremos ser pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Eu não usei fazer isso, mas talvez naquele momento também não tivesse as palavras certas em nossa língua. Mas o irmão Branham, ele quis expressar assim, uma relação direta de amor entre Cristo e os seus. Noivo e noiva, carícias, abraços, tudo o que isso implica. Assim Deus amou o mundo. Isso nós podemos crer, porque está escrito assim. Vamos receber essa semente divina em nós. Isso nós já dissemos muitas vezes. O Senhor deixou escrever isso em Mateus 13. A semente é a palavra. E nós acolhemos a semente da palavra. Maria acolheu a semente da palavra, a promessa da palavra. Não era ar, era substância, era palavra de Deus. E a fé nessa palavra de Deus é, por sua vez, substância. Assim está escrito em Hebreus 11. A fé é uma confiança segura naquilo que ainda não se vê, mas o que simplesmente já existe, porque Deus o disse. Maria creu, os profetas creram, nós cremos. Vamos, de fato, crer de coração. Também isso me foi profundamente ao coração quando o irmão Branham disse: o Espírito apenas se retirou, a pomba não voou para longe, mas ela voou embora e está esperando para poder voltar. Vocês sabem, isso me toca no mais profundo do meu ser. Eu penso em tempos antigos. Lá pessoas crentes podiam conversar umas com as outras. Ninguém ficava com espuma na boca. Ninguém ficava com a cara vermelha. Tudo era feito em amor. Podíamos conversar uns com os outros. Nos entendíamos, mesmo que tivéssemos pontos de vista diferentes. Podia-se conversar uns com os outros. E o que é hoje? O que é hoje? O que aconteceu? O que se tornou? Com quem ainda podemos conversar? Todos já ficam nervosos, todos se agitam, todos têm razão. Com quem ainda pode-se conversar hoje? Dói o meu coração, muito dói o coração. E eu temo, de fato, que a natureza dócil de Cordeiro tenha desaparecido e que uma outra natureza completamente diferente esteja aí. Isso se vê no ser, na essência, e creiam, está em toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre revelado onde realmente o Espírito de Cristo estava. No Novo Testamento, Pedro explica que o Espírito de Cristo esteve sobre os profetas e falava por meio deles. E por isso eles pesquisavam em que tempo o Espírito de Cristo indicava dentro deles. Mas agora estou pensando em Davi. Davi, que passou por tantas lutas, tantas guerras, um herói que podia olhar para trás e ver a cabeça, como a cabeça de Golias caiu quando agarrou Saul pela ponta do manto da caverna, seu arco inimigo. Ele cortou a ponta, o fim lá do manto, levou consigo e seguiu seu caminho. Se Saul tivesse apanhado Davi em tal situação, ele, desculpe agora a expressão, agora eu vou usar uma expressão que não é muito apropriada aqui, mas ele realmente teria assim colocado assim Davi na sua situação precária, teria então batido palmas, se alegrado com isso. Davi tinha uma mentalidade completamente diferente. Ele não aproveitou a oportunidade. O amor de Deus o dominou. E ele sabia o que era certo fazer. Uma pessoa que carrega o amor de Deus no coração saberá também em relação ao seu pior inimigo, o que é certo fazer. Quem não sabe mais o que é certo, mesmo em relação ao pior inimigo, este, o Espírito de Deus, o abandonou. Ele pode olhar para trás, para vivências, isso não adianta nada. E talvez ainda exercer dons, mas isso é vazio, isso é oco. É um metal que ressoa, uma campainha que toca. Permanece, mas onde está a plenitude na qual deveria estar envolta? Que Deus nos conceda graça nisso. Vamos examinar a nós mesmos, não aos outros. A Santa Escritura diz, examinai ou provai cada um a si mesmo, mas com grande dor, que eu penso de que não se pode mais falar com muitos. Isso me causa uma dor tão grande que eu não consigo expressar a ninguém. Justamente debaixo disso, eu sofro e isso me destrói. Mas Deus pode mudar uma situação em um instante. Talvez Ele a mude, se Ele pode mudar a nós, se Ele conseguir fazer a mudança em nós, talvez Ele também consiga mudar o nosso ambiente e tudo o que está ao nosso redor. Se Deus está conosco, onde estão todos os seus milagres? Se o seu Espírito está no nosso meio agindo, onde está a transformação? Onde está a natureza de Jesus? Onde estão os frutos do Espírito? Ele procurará frutos, Ele os procura hoje. Ainda há tempo, ainda não é tarde demais. Ele quer que nós o vivenciemos novamente. Como seria bom se pudéssemos realmente, movidos interiormente, emocionados, tocados, com a alma comovida, vivenciar a Deus de novo e cantar: venha das alturas, vem Espírito do Senhor, faça bramidos e mova, não fiques longe. Mas é preciso querer isso, criar as condições para isso, permitir que Deus as crie no nome de Jesus. Amém. Nós queremos inclinar nossas cabeças e de coração crer que este é o dia que o Senhor fez. Vocês sabem que desde o princípio Ele falou a palavra e agiu por meio do seu Espírito. Quando Ele veio sobre os seus profetas com o seu Espírito, então Ele revelou a sua palavra e a sua vontade. Então Ele se tornou carne, como sendo a palavra, e o Espírito veio sobre a palavra que se fez carne para cumprir o que estava destinado a Ele por nossa causa. Isso aconteceu após o Espírito ter vindo sobre Ele. Assim foi no dia de Pentecostes. O Espírito veio e aconteceu. Assim foi no início da criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus, o Senhor, disse: haja, e houve, aconteceu. O Espírito de Deus pairou desde o início, pois o Espírito cria a vida. A palavra é proferida, o Espírito é a vida na palavra e traz a existência para que se torne o que foi dito. Amados, um pensamento se torna grande para mim. Os filhos e filhas de Deus serão revelados no fim. Toda a criação espera por isso. Eles se tornarão revelados. Como isso acontecerá? Quando a palavra e o Espírito puderem agir juntos na congregação, quando o Espírito puder descer sobre a multidão que recebeu a semente da palavra, então nascerá vida divina. Então os filhos e as filhas de Deus serão revelados. Amados, é isso que nós queremos, e para isso Deus nos destinou. Esse é o alvo da mensagem enviada por Deus. Por essa razão, o Senhor nos deixou saber todas as promessas para que aceitássemos a palavra que contém as promessas e o Espírito pudesse se unir a nós por meio dessa palavra que nós aceitamos. Então, para tornar a palavra realidade, vamos agora orar para que o Senhor possa conseguir realizar isso em todos nós. Pai Celestial, juntos nos apresentamos diante da Tua Santa Face. Tu falaste desde o princípio, proclamaste a Tua Palavra ou a fizesse anunciar pelos profetas. E mesmo que demorasse muito tempo, ela se confirmava como verdadeira, se cumpria. E tu nos deixas saber, se a profecia tardar, espera por ela, pois certamente se cumprirá. Senhor, Abraão e muitos profetas tiveram que esperar muito tempo. Muitos não viram cumprido o que tu prometeste. Mas quando chegou o tempo, quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Tu velaste por tua palavra e a cumpriste com misericórdia. Amado Senhor, tu estás no teu trono, tu vigias sobre a tua palavra, sobre o teu povo, para deixar que se cumpra o que tu prometeste para esses últimos dias. Fiel Senhor, agora nós estamos aqui. Tu vês, os nossos próprios esforços não foram suficientes. Nós ficamos no caminho. Nossas intenções não nos trouxeram nenhuma mudança. Senhor, nós queremos que uma intervenção divina seja feita em nossos corações. Como tu disseste, eu vos darei um novo coração e um novo espírito certo. Lhes darei novos lábios. Tu querias fazer tudo novo e por meio da nova aliança tu criaste todas as condições para poder fazer tudo novo. Ó Cordeiro de Deus, agora nós chegamos de acordo com a tua maneira. Nós temos a tua natureza por meio do teu Espírito. Deixe que se torne revelado para a glória e louvor do teu nome. Amado Senhor, cada promessa, toda a tua palavra, tudo o que ainda está por cumprir, nós cremos que se realizará. E nós te pedimos, conceda-nos a graça diante da tua face, para que agora possamos ter a atitude correta em relação a ti e uns para com os outros, e a todas as pessoas, sejam elas crentes ou incrédulas, parentes ou conhecidos. Dá-nos, em todas as situações, de todas as maneiras, a atitude correta diante de ti, da tua face, para que o teu comprazer possa repousar sobre nós. Senhor fiel, nós chegamos ao fim dos dias. Estejas tu conosco, deixa-nos ver com os nossos próprios olhos que tu confirmas a tua palavra. Já te agradecemos agora por isso. Tu falaste conosco e a nós, e tu cuidarás para que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual tu a enviaste. Receba gratidão íntima, ó Senhor. Retorne a nós, como tu fizeste no passado, e impõe sobre nós a mão perfurada, como canta um compositor. Amado Senhor, venhas tu com o teu Espírito, como tu vieste sobre nós com a tua palavra, e atuas tu mesmo algo totalmente novo, algo amável. Recebe-nos em teus braços, ama-nos, aperta-nos no teu coração de Pai. Tu te tornaste o noivo de nossa alma. Deixa-nos ser pessoas que não apenas estiveram na congregação, mas que tiveram um ajuntamento, uma união contigo, para que pudermos ser fecundos, que recebemos, para recebermos a semente da vida. Amado Senhor, concede-nos essa união contigo. Senhor, concede agora a tua, através do teu Espírito. Tu está perto de nós. Receba gratidão por isso. Também, nesta hora da manhã, tu atuaste algo que produzirá fruto para a eternidade. Eu te agradeço de coração por isso, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.